Praça de Passos de Jesus.
Bom, muito obrigado ao nosso MUSP e muito obrigado também pela paciência de terem esperado até esta hora. Nós, a prática que estamos a seguir é os nossos convidados e que gentilmente acederam a vir dar-nos as suas sugestões relativamente a esta proposta de Lei 35, usarem de um tempo inicial, isto é meramente indicativo, por isso, casa dos 10 minutos, mas se for mais é, se for menos é, e depois os seus deputados, Bruno Dias, Fernando Jesus e Adriana Rafael Moreira, levantarão as questões que lhe deram e, tanto o José Salles como a Luísa Ramos, fecham depois, fala um, fala outro, estão em casa, estão em família. O microfone é apenas para isto ficar gravado, nada mais, não é necessário para nos ouvirmos, mas é necessário para ficar gravado. Sempre que falarem, digam o nome antes por causa da gravação. Por isso tenho a palavra, não sei se a Luísa, se o Zé. Luísa.
Então, muito boa noite. Agradecemos em nome do MUSP o vosso convite. Pensamos que, efetivamente, as comissões de utentes, os utentes, este movimento é bom que seja reconhecido nesta Casa da Democracia como um parceiro para abordar estas questões que têm a ver também, em última análise, com os utentes, para quem se dirigem as coisas. E, desse ponto de vista, agradecemos muito o vosso convite e esperamos que, daqui para o futuro, até noutras áreas, tudo que tenha envolvência com prestação de serviços, possamos ser ouvidos e possamos contribuir para o aperfeiçoamento do que aqui se discute.
Esta sugestão foi do nosso deputado Bruno Dias, que nós aceitamos logo.
Muito bem, muito obrigada.
A partir de agora, todas estas
era bom que fosse um bocadinho generalizado a todos os outros grupos parlamentares com quem gostaríamos.
Às outras comissões, porque nestas já estamos garantidos.
Gostaríamos muito de manter esta possibilidade, porque, por vezes, talvez exista quem pense que nós que estamos a usufruir da qualidade ou falta dela dos serviços, podemos ajudar a corrigir aquilo que, no fundo, são os objetivos todos, que é melhorar a prestação dos serviços públicos. Bom, posto isto, e não é tão formal quanto possa parecer, é mesmo sentido, colocar aqui alguma questão. De facto, enfim, nós tivemos uma leitura de utentes, não de especialistas, deste projeto de lei. É uma coisa enorme, não é? Tem imensos artigos, uma coisa que remete para outras. Portanto, nós somos cidadãos, não sofremos propriamente iliteracia, mas temos alguma dificuldade técnica na abordagem das coisas. Portanto, não vamos por aí. Vamos àquilo que nos pareceu, que pode ter, enfim, repercussões imediatas para os utentes, a liberalização daquilo que nós continuamos a chamar os correios, não é? Os CTTs. E, desse ponto de vista, ficámos preocupados com os termos, porque parece-nos que isto é um serviço muito sensível. Aliás, consideramos que a prestação deste serviço, a prestação dos correios, deve ser, em qualquer circunstância, ser uma obrigação do Estado. É daqueles serviços públicos que nós pensamos, dada o que envolve, que deve ser sempre um serviço do Estado, digamos, garantido pelo Estado. E termos como devem os novos operadores, todos aqueles termos que fiquem de forma a sugerir que devem, mas se não praticarem, nada acontece, preocupa-nos. E, portanto, gostaríamos mais que, por exemplo, quando se aborda a possibilidade ou a necessidade da distribuição, por exemplo, devem os operadores garantir a distribuição uma vez por dia? A distribuição do correio é uma coisa fundamental. E, portanto, nós gostaríamos mais que houvesse a obrigação, enfim, quem fosse concorrer para esta prestação de serviços, ficasse a saber, a partir da legislação, que mais do que dever tem que fazer. para depois evitar até processos futuros de incumprimento, de melhor, de confusão, ou que possa ser assumido como confusão ou pouco clara a legislação. Depois, outra coisa que nós pensamos que tem que ser garantida é a confidencialidade. Eu acho que hoje nós já estamos a viver uma situação muito complicada e que, se for generalizada a outros operadores, com ainda a possibilidade de generalizar aquilo que já existe hoje nos CTTs, que apesar de tudo consideramos que ainda é o ponto de referência, preocupa-nos como utentes, que é, por exemplo, hoje os CTTs já estão a transferir para outras pessoas, para outras entidades, estou a pensar em tabacarias, estou a pensar em pequenas lojas, estão a encerrar estações e estão a transferir para estas organizações responsabilidades que já são ou que deviam manter-se nos CTTs. Eu conto aqui aos senhores deputados muito rapidamente para não estar muito, enfim, a prolongar a vossa jornada de trabalho, que andámos a ouvir opiniões em termos da degradação de alguns serviços públicos e os CTTs vieram como um exemplo de um sítio, de uma freguesia na Península de Setúbal, onde os CTTs fecharam e transferiram para uma tabacaria a responsabilidade atribuída às lojas dos CTTs. E isto era para setembro, e alguém contava que no mês anterior um familiar seu não tinha recebido a pensão, porque era agosto e a tabacaria fechou para férias. E portanto, isto hoje está-se a passar, não é? Hoje, o agenciar noutros sítios competências dos CTTs pode, efetivamente, comprometer aquilo que são o serviço prestado e a necessidade. Nós sabemos que há muitos utentes que recebem as suas reformas, não é? nas estações dos CTTs. Também a própria correspondência. Portanto, nós receamos muito que a liberalização deste importantíssimo serviço caia em operadores que não garantam estes pressupostos, e daí nós acharmos que é um serviço que deve manter-se, digamos, a grande estrutura deve ser mantida como serviço da obrigação do Estado. Depois há uma outra coisa que hoje já se verifica e que receamos que se agrave, que é a falta de distribuição regular. Hoje já há zonas em que os utentes se queixam que já não há distribuição. E, portanto, a distribuição diária, todos os dias, uma vez por dia, durante os chamados dias úteis, enfim, não queremos sábados e domingos, tem que ser uma coisa que tem que ficar profundamente garantida na lei, não é? Neste decreto-lei. E não me parece em lado nenhum que alguém possa dizer que, não senhor, está garantido. Depois, a questão da distribuição, mas também a questão da recolha. Hoje, mesmo em Lisboa ou aqui na área metropolitana de Lisboa, já há situações de pessoas que, até para correspondência oficial, já não têm atempadamente as suas cartas em casa. E, portanto, não sei com que lógica, de aligerar serviços nos próprios CTTs, a verdade é que já começa a haver descontentamento. E depois continua a ideia de se querer encerrar estações. Portanto, partindo daquilo que existe hoje, nós, no mínimo, sugerimos que a legislação preserve aquilo que já existe hoje. E que este não seja mais um pretexto para que futuros operadores, e oxalá não caiamos em... Enfim, não gosto da expressão, mas desculpem lá, não me ocorre, tem operadores de pontos de escala, que queiram maximizar, enfim, algumas receitas, algum lucro, e que não cuidem, não é, da qualidade do serviço prestado. E, portanto, se os senhores entenderem que são contributos que se deve, na especialidade e depois no aperfeiçoamento da lei, ter em conta estas três grandes questões, que são confidencialidade, regularidade da distribuição e na recolha, não é? Não fechar estações de correio e ter uma perspectiva de equilíbrio do país. Nós temos conhecimento que há perspectivas e que já hoje existe esvaziamento em muitas zonas do país, o que provoca grandes desequilíbrios regionais. Digamos, o encerramento, se calhar, da única coisa que ainda existe, que é o posto de Correios. E portanto, nós temos de ter uma perspectiva, enfim, de defesa do equilíbrio regional, temos que ter garantias desse equilíbrio, temos que ter garantias de que, seja em que condições for, a legislação não pode dar abertura a encerramento daquilo que já existe, e, portanto, nós dizemos desejavelmente manter o que existe hoje, garantir condições da confidencialidade e da regularidade da prestação do serviço, para que não haja aquele exemplo do senhor da tabacaria que foi de férias e não recebeu a pensão. Enfim, e todo um conjunto de uniformização de acesso, no fundo, seja por preços, seja por ponto de vista logístico, de toda a população do nosso país. É o contributo que nós podemos dar, se calhar não tão aprofundadamente como nós próprios gostávamos, mas, de facto, é um projeto muito grande, com muitos artigos, muito entrancado, e que nós não tivemos assim tanto tempo para estudar. Mas, ainda assim, penso que o fundamental das preocupações dos utentes, seguramente haverá outras, noutras áreas, os trabalhadores, aliás, cruzámos ali com a Comissão de Trabalhadores, seguramente terão outro tipo de preocupações, mas, do ponto de vista dos utentes, parece-nos que, para já e no imediato, serão aquelas que...
Muito obrigado, Luís José Salles Nado. Agora começamos pelo Fernando Justo, deputado Fernando Justo.
Obrigado. Agradecer e saudar o movimento de utentes de serviço público, sendo a pessoa do Sr. Luís Ramos, que já conhecia de outras funções que desempenhou no passado, em tempos que muitas vezes o sindicato não citava, não? Citava, claramente. Mas é sempre bom e um prazer vê-la por aqui nesta casa. E os contributos que aqui nos acaba de expor e as preocupações também nos manifestou são muito pertinentes e muito oportunas. Eu diria que concordo com quase tudo que foram sobre as preocupações. Por isso é que nós, enfim, numa atitude que aliás não é até muito frequente nos últimos tempos nesta casa, e até por sugestão do Sr. Presidente da Comissão, decidimos parar um bocadinho aqui para pensar melhor esta lei, que é uma lei que é estruturante, como disse há bocado, que tem muitas implicações e complexa para o setor do postal e virtual, mas é que valia a pena para aqui mais uma semana ou duas na ponderação e dar a escutação de todas as pessoas envolvidas no setor, e é por isso que estamos aqui esta hora, às 9h, e já não é a primeira noite porque estamos aqui neste trabalho exaustivo, mas acho que vale a pena, acho que vai certamente resultar no aperfeiçoamento de uma lei que é necessária para o país e que também é obrigatória. Quer dizer, eu tomei nota na primeira frase que lhe ocorreu, foi dizer que este serviço ia ser prestado pelo governo, não, e prestado e não por mais nenhuma empresa. Pois, se calhar estamos de acordo, mas a verdade é que isto corta bem da liberação postal europeia e, portanto, a liberação é obrigatória ao nível da comunidade europeia e, por isso, Portugal também faz parte dela e tem que também avançar com isto. Agora, vamos lá tentar fazer disto um instrumento para um setor que tem muitos problemas, tem, de facto, muitas situações que merecem a nossa atenção especial e é por isso que estamos aqui. Portanto, facilitá-lo nesse sentido. Eu diria que eu tomei nota mais ou menos o problema da confidencialidade que falou, o problema da legislação de garantir o dever e mais que o dever garantir o fazer, essa expressão que também utilizou que parece interessante. Bem, eu acho que tudo isto a qualidade, etc. O caso da tabacaria é bem mais um exemplo. Bem, eu acho que isto resume-se uma expressão que eu também tenho aqui. Portanto, a lei tem que deve garantir um mecanismo e uma utilização eficaz de fiscalização, no fundo é isto. Se garantir, eu acho que se garantir, não é? E por isso também estamos aqui para tentar arranjar soluções nesse sentido, e eu estou convencido que o Governo também está interessado nisso, na medida em que tem a certeza que quer uma lei que sirva ao país e que sirva, digamos, os operadores dela a trabalhar de uma forma eficaz e que não seja conflituosa para ninguém. Eu acho que é o interesse também do Estado nesta matéria. Mas eu estou convencido que o governo vai estar aberto às alterações eventuais que nós aqui possamos tentar introduzir. Aliás, tenho a certeza que está, também tem manifestado até agora um espírito de abertura nesse sentido. E eu estou convencido, portanto, que sou naturalmente otimista, mas quero acreditar que muitos daqueles que são as suas preocupações resultarão certamente em alguns mecanismos que nós tentaremos introduzir na lei. E oxalá, eu não sei se enganado, quero acreditar que estamos nesse caminho e que estamos todos, enfim, hermanados aqui de um espírito nesse sentido. Muito obrigado pela sua contribuição.
Muito obrigado, deputado Santos Justo. Deputado Adriano Rafael.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria reiterar os meus cumprimentos, já apresentados pelo Sr. Deputado Fernando Jesus. Também reiterar as felicitações e que continuem a desenvolver um trabalho cada vez mais produtivo e mais amplo e mais interventivo, porque nós defendemos que com associações de defesa dos clientes fortes ou dos utentes fortes ou dos consumidores, depende da terminologia, com sindicatos ou associações ou comissões de trabalhadores, isto é, entidades que defendam os trabalhadores também fortes, e se aí juntarmos uma entidade reguladora, ativa e com poderes, eu penso que qualquer setor tem condições para melhorar e evoluir, garantindo a satisfação do cliente, que no fundo é o que nos move, é o que nos faz estar aqui. Nós somos eleitos pela população para servir a população, para tentar que, e, portanto, nesse aspecto, os vossos fins são os nossos fins. E, portanto, agora, possivelmente, alguns instrumentos de trabalho poderão ser diferentes. Vocês poderão considerar que por esta via ou por aquela se fará melhor o resultado final, mas, no final, nós partilhamos o mesmo objetivo, queremos é o bem-estar, a felicidade da população. E, neste caso concreto, tem havido uma questão que preocupa, como é óbvio, e, portanto, mas preocupa, era conveniente que fosse claro, preocupa-vos a vocês como representantes dos utentes e preocupa-nos a nós, como foi dito pelo Sr. Deputado Fernando Jesus. Nós também estamos preocupados na garantia de um bom serviço. Nós queremos que isso continue. E, portanto, quando, no caso do PSD, defendemos a liberalização do setor, como é óbvio, vem numa lógica de funcionamento do mercado, de limitação de setores e, portanto, em que consideramos que o setor dos serviços postais é um setor que pode viver em concorrência, mas porque também consideramos que a concorrência, no caso do PSD, é considerada como um instrumento de reforço ou um instrumento útil para atingir o fim que todos nós procuramos. Pronto, agora, compreendo e respeito divergências nessa situação. De qualquer modo, estamos aqui a falar nesta lei da liberalização do mercado abaixo de 50 gramas. Eu penso que a lei tem uma cláusula de garantia que é de imediato salvaguarda, que até 2020 o atual operador tem que manter essa garantia. Podemos discutir o prazo, mas o que é certo é que até 2020, pelo menos, há esta garantia. Agora, também temos que ver que das várias audições que fizemos, e a você é a última, permite aqui fazer uma espécie de resumo, todas as queixas que existem, não podemos esquecer que é sobre o operador público. Portanto, existem muitas queixas. Portanto, estão a fechar estações, estão a fechar postos, mas estamos a queixar do operador público. Portanto, o que significa que o ser público não nos tranquiliza. Não, portanto, não nos tranquiliza. E portanto, o que pretendemos é que, através do reforço de poderes da ANACOM, e temos de ver se eles estão devidamente articulados, é isto que estamos a ouvir, que ela tenha condições para intervir, se consiga manter um serviço universal, que esse serviço tenha, como muito bem defendeu, uma cobertura territorial nacional, portanto não pode haver portugueses excluídos do serviço postal pela via territorial, assim como não pode haver portugueses excluídos pela via do preço. E, portanto, também é necessário que esse serviço universal tenha preço acessível a todos os portugueses, E que, no mínimo, seja garantida a qualidade de que nós todos nos orgulhamos, da qualidade atual. Portanto, aqui, no fundo, estamos em sintonia. Muitas pequenas questões foram aqui colhidas nas audições de divergência, pronto, mas como eu digo, são questões instrumentais, isto é, nós temos algumas divergências entre os partidos, temos algumas divergências com algumas das entidades que vieram relativamente ao modo como chegar àquele fim que todos procuramos, que é um serviço postal eficaz, que sirva à população, que responda às necessidades da população, que, como eu, se me permitem este desabafo, como eu disse em plenário, que a única coisa que nos continuemos a preocupar no Natal seja escolher o postal e do resto mais nada, porque ele chega lá, onde quer que seja, e nem nos preocupamos de nada sobre isso, não é? E foi assim no Natal passado e nós queremos que continue a ser assim em todos os Natais. Portanto, que só se perca tempo a escolher o postal e o texto, o resto chega lá. Pronto. Esse é o que nos move. Aqui temos que permita-me isto também. Felicitar o Sr. Presidente da Comissão pela abertura. Isto é a última, temos de vez em quando fazer estas coisas. Pela abertura que teve relativamente às propostas de todos os partidos. Não é regra de todas as comissões. Por vezes tenta-se concentrar, diminuir, evitar. E porque é esta, porque é aquela, vamos cá reduzir às do costume. E houve uma abertura do Sr. Presidente que eu felicito. E apesar de estas jornadas, esta não foi a pior, tivemos outras mais longas, foram muito produtivas. E, portanto, agradeço-lhes terem vindo cá e foi muito útil. Tomei boa nota, e quando digo boa nota é mesmo boas notas de tudo o que disseram. E dentro daquilo que seja conciliável com os nossos instrumentos, porque quanto ao fim estamos de acordo, com certeza que iremos ter em conta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o movimento dos utentes dos serviços públicos e agradecer o contributo que o movimento dos utentes dos serviços públicos traz a esta discussão tão importante relativamente ao setor dos serviços postais como serviço público fundamental para as populações do norte a sul do país, para a coesão territorial, para o desenvolvimento e crescimento e atividade económica e até para a própria soberania, porque estão em causa questões fundamentais para o nosso país no seu conjunto. As questões que o MUSP trouxe a esta discussão vêm ao encontro e vêm reforçar preocupações que têm surgido nestas audições, quer por parte dos trabalhadores do setor e das suas estruturas, a Comissão de Trabalhadores que ainda há pouco levantou problemas que o MUSP também aqui trouxe e que vem dar razão às preocupações que estão na sua base, mas também problemas e questões que têm a ver com o futuro do serviço público e do operador CTT, operador público, ainda, num contexto em que a liberalização e a privatização do operador CTT têm vindo a ser preparadas ao longo dos anos e, na nossa opinião, em larga medida, daí as queixas e os problemas identificados, porque ser operador público não é condição suficiente. E, portanto, quando há uma estratégia de transformar o operador público e um setor que é de serviço público, fundamentalmente num mercado que é preparado para determinadas alterações, o encerramento de estações, a diminuição da estabilidade no emprego, a precarização e os problemas ao nível da fiabilidade e da qualidade do serviço têm a ver com, ainda há pouco tivemos o testemunho nesse sentido, a adaptação e o teste. A Comissão de Trabalhadores falava no teste por parte do operador, da empresa, a esse cenário de liberalização. E eu penso que é importante ter em conta o contexto em que estes problemas cada vez mais visivelmente têm surgido nesta área no nosso país. Eu gostava de, no seguimento daquilo que o MUSP colocou sobre a distribuição regular e essa garantia que deve ser colocada no serviço, dito serviço universal, serviço público, no nosso entendimento, há uma questão que foi colocada ainda há pouco pela Comissão de Trabalhadores que tem a ver com a distribuição regular de todo o correio. Portanto, não aceitando aqui segmentações ou diferenciações, dava-se há pouco o exemplo de que às vezes o correio normal fica no centro de distribuição dos correios e o que circula e que é distribuído é o correio prioritário. até para que as pessoas acabem por achar que há muitas vantagens em comprar o correio prioritário e o outro fica para trás. Mas um outro aspecto, que às vezes pode parecer uma coisa de menos importância, mas que para muita gente é uma questão muito, muito sentida. Eu estou a pensar em zonas mais isoladas e com populações mais envelhecidas e com dificuldades a todos os níveis, de saúde, de dificuldades económicas, etc., que é a questão da distribuição ao domicílio. Ao domicílio, porque há aqui um enquadramento que permite, nesta proposta de lei, em determinadas condições, a fixar posteriormente pela ANACOM, etc., que não seja exatamente ao domicílio. Já hoje, em muitas povoações mais remotas, há aquelas chamadas baterias de caixas do correio, que para permitir a circulação mais acelerada do serviço postal, faz-se ali a deposição das cartas e do correio naquelas que parecem pombais, como se costuma chamar, aquelas baterias todas, segue o caminho para a próxima povoação e as pessoas, muitas vezes idosas, com dificuldades de saúde, etc., ainda têm que fazer uma deslocação até esse ponto. E isto é um exemplo. Outros poderão existir consoante a tal regulamentação desta norma, que é uma preocupação para nós. E isto é um aspecto que eu gostaria de colocar nesta discussão e ouvir em relação a isso. Depois, a questão que falaram aqui da igualdade de direitos dos cidadãos, e que já os senhores deputados falaram sobre o preço acessível para todos, pode-se considerar, com alguma bondade ou com alguma generosidade, que um determinado preço seja supostamente acessível para todos, mesmo que seja mais caro para uns do que para outros, para efeitos do transporte e da entrega do mesmo objeto. E é o resultado que trará a abertura que esta lei aponta para o fim da chamada peregrinação tarifária, ou seja, de uma igualdade tarifária em termos nacionais, em que naturalmente também o serviço mais rentável serve para financiar e viabilizar os serviços deficitários, que segundo a discussão que já tivemos, em larga medida, norte a sul do país, grande parte do serviço dos Correios é deficitário e é mantido por um setor mais pequeno, mas mais rentável, que depois permite manter o resto. E esta abertura para diferenciações em termos tarifários levanta problemas ao nível do futuro do serviço público e desta desigualdade de direitos dos cidadãos enquanto utentes do serviço postal. E eu terminava dizendo isto. Não temos dúvidas que, especialmente até com o prestígio e com o esforço que os trabalhadores dos Correios, ao longo de décadas e de séculos até, têm desenvolvido em relação à distribuição, à fiabilidade, à qualidade, à procura de qualidade em termos do serviço postal. O problema é este conjunto de dificuldades que acabam por ser criadas por decisões e por medidas ao nível da gestão, que de outra forma não apareceriam. O problema aqui não é o cartão de Natal ser escolhido e chegar ao destino, é chegar depois do Dia de Reis, porque não foi em correio prioritário. E quando nós vemos que há uma distribuição premium que tem, de facto, a prioridade e que acaba por ser mais vantajosa quanto pior for o serviço no restante correio, então aí há um conjunto de obrigações que têm que ser especificamente determinadas na lei, não abrindo de uma forma genérica e de uma forma abstrata os tais alçapões que muitas vezes a lei permite, neste caso, na nossa opinião, permite, da forma como está escrita esta proposta de lei, e que entendemos que é preocupante. Termino agradecendo mais uma vez o contributo e valorizando este conjunto de audições que eu penso que foi muito importante e que, da parte até do Presidente da Comissão e desta Comissão, foi muito, muito útil para a discussão mais aprofundada desta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há nenhum de nós que não tenha, em relação ao CTT, uma memória, muitas vezes boa, as nossas primeiras cartas de amor, às vezes má, notícias que recebemos trágicas, muitas vezes, mas não há nenhum de nós que não tenha na sua memória de infância uma marca profunda em relação ao símbolo do CTT, à humanização do próprio Carteg. Quando mexemos numa instituição que está para lá daquilo que é a organização económica, e que faz parte daquilo que é a nossa identidade dinâmica de construção de personalidade, eu acho que todos juntos somos pouco para nos ouvirmos sobre isto. Agora, se temos ou não força para dar um impulso naquilo que nos parece mais importante, já é outra história. Mas pelo menos este direito de nos fazermos ouvir, este ninguém nos tira. Muito obrigado. Tenho a palavra, não sei se José, se Luísa.
Hoje estou encarregada de ser porta-voz. Eu quero agradecer, é evidente, começando aqui pelo Sr. Deputado Bruno Dias, dizer que quando nós falamos na distribuição, é a distribuição ao domicílio, naturalmente, não é? Porque, de facto, também já nos chegou, enfim, estas informações que no princípio nem percebíamos como é que era possível em determinados sítios, porque, enfim, não sou só eu que faço banhos, não é? E, portanto, a população vai envelhecendo e em vez de irem à casa das pessoas, punham num sítio, num café, por exemplo. Quer dizer, para nós, distribuição é ao domicílio, isso está claro. Depois, as questões dos preços, também, naturalmente. E, portanto, quando eu referi que há expressões na lei, tipo deve, não sei o quê, quer dizer, não nos dá garantias, porque depois o problema às vezes surge exatamente porque até parece que não se acautelou no termo, no verbo, na expressão, não é? Enfim, a defesa daquilo que nos é imposto. Agora, eu de facto, o senhor e outros senhores deputados conhecem-me de outras guerras. Reformei-me da minha empresa, mas não me reformei da vida e, portanto, estou aqui na qualidade de utente dos serviços públicos. E espero que a relação que tivemos na época não condicione esta agora na nova qualidade. Pronto. Agora, ao Sr. Deputado, para nós a concorrência tem demonstrado que não é nenhum atestado de garantia de melhoria de serviços. E nós que andamos muito envolvidos nas questões da defesa dos serviços públicos, costumamos perguntar qual é o serviço liberalizado para os utentes que representasse melhores serviços e mais baratos. Gasolineiras, combustíveis, eletricidade. Não há. Não temos um exemplo. E, portanto, se formos a tempo e se os senhores nos ouvirem do ponto de vista do utente na questão dos CTTs, dos serviços postais, consideramos um avanço, não é? Pronto. Depois, é efetivamente verdade o que está a passar com os CTTs na degradação da prestação do trabalho. Aos senhores deputados, desculpem a fraqueza, mas eu a esta hora e esta fase da minha vida já digo tudo. É um bocadinho o que está a acontecer com os transportes públicos. Degrada-se a qualidade e depois diz assim, agora privatiza-se que é bom. Portanto, vamos lá ver se os senhores como responsáveis nesta casa, não é? Se o senhor não tem poder para fazer uma lei como deve ser, olha lá, estou eu. Os senhores é que fazem as leis, não é? Portanto... Pronto, mas quem tem as maiorias tem mais responsabilidades, não é? Digo eu. E, portanto, dizer o quê? Dizer que o nosso objetivo é, a partir da experiência vivida e de estar com muita atenção àquilo que nos é relatado. E, de facto, a questão dos correios já não põe a parte afetiva, porque em muitas aldeias, eu sou de Almada, portanto, já foi uma grande aldeia, não é? Agora já está muito desenvolvida. Mas é verdade, a relação afetiva que se estabelecia com o carteiro, quer dizer, hoje se calhar para a juventude isto não quer dizer nada, mas para a minha mãe e para os meus avós se calhar queria dizer muito. E isto ainda se mantém em muitas regiões do interior do país. Não é? Isto ainda mantém-se para muitas regiões do interior do país. E nós estamos numa situação um bocadinho aflitiva, que é o encerramento de muitos serviços no interior. E isto prejudica, naturalmente, o equilíbrio e o bem-estar das populações. Portanto, eu não vos vou tirar mais tempo. Eu só queria... Ah, se for possível, já agora fica também esta recomendação, se for possível que o movimento dos utentes possa integrar, eu não sei se é a ANACOM, mas é alguma... A criação que vai ser feita, não é? Era muito bom que fosse a Assembleia da República a poder ir controlando, digamos assim, a eficiência, a eficácia dos prestadores, não é? Mas seguramente há de haver uma comissão, uma instituição que vai fazer o... como é que se chama? Está-me a faltar o termo. O acompanhamento, a fiscalização. Se entenderem como benéfico incluir o movimento dos utentes dos serviços públicos nesta perspectiva de os utilizadores, dos utentes, nós achamos que podemos ajudar. Pronto, peço desculpa, mas...
Não tem nada a pedir desculpa. Muito obrigado.
Obrigado,
mãe. Muito obrigado, José Salles. A nossa... Também Luísa Ramos. O Porto está 1-1. Ah, nós estamos sempre a atualizar aqui os resultados. Durante os dias estamos sempre a fazer a atualização dos resultados de futebol. Mas eu com o Porto não sofro, eu só sofro com o Sporting. Empatou 2-2, não? Estou?